Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, Instagram, YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e o episódio de hoje a gente traz um dos grandes desafios da inovação, que é a diversidade nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. A gente sabe que a participação feminina tem crescido nessas carreiras nos últimos anos, mas ainda a representatividade está longe do equilíbrio, em especial quando a gente fala na alta liderança e nas áreas mais profundamente tecnológicas, né? Então, esse é um dos grandes temas do momento, conforme a inteligência artificial e as tecnologias todas vão avançando, e o desequilíbrio também vai, né, permanecendo. Para isso, então, para bater um papo sobre o que causa, o que traz e como é que a gente resolve esse desequilíbrio, essa falta de representatividade, eu tenho a honra de receber aqui hoje a Carol Cardoso, que é presidente da Seção Brasil no STEAM Women e diretora global de canais e de sustentabilidade na Schneider Electric. Muito bem-vinda, Carol.
Obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada, Mara, também pelo convite. A todo o pessoal da TOTVS. É um prazer aí compartilhar um pouquinho dessa sorte que a gente tem aí de aprender bastante coisas nesse mundo da tecnologia. Então vai ser uma honra aqui estar com cada um de vocês.
E também aqui com a gente, uma grande honra mais uma vez receber a Mara Maehara, que é CIO da TOTVS. Muito prazer ter você de volta, Mara.
Obrigada, Gabi. Já somos conhecidas de algum tempo aqui do podcast. Muito obrigada pelo convite. Muito gostoso estar aqui com a Carol, com vocês, para bater esse papo. Uma bolha nos nossos dias de hoje, né?
Não, muito bom mesmo. É sempre um presente sua presença aqui. E aí, para começar, né, contextualizando aqui para a nossa audiência, queria entender um pouco mais, assim, como é que vocês enxergam esse cenário dessa falta da diversidade, da falta de equilíbrio de gênero mesmo nas carreiras ligadas à engenharia, à matemática e todo esse processo mais técnico. O que pé estamos nisso, né? A gente sabe que avançou, mas quanto avançou? Avançou mesmo? Se quiser começar, Carol, dando um panorama aí geral para a galera.
Obrigada, Gabi, pela pergunta. E assim, a real situação é que continuamos poucas, né? As mulheres aí nas áreas de tecnologia ainda representam os seus 24%, 22%, né? Nessas áreas. Avançamos, sim, mas a passos bem curtos, né? Então, de 2019 a 2022, o estudo que eu puxei aqui, a gente avançou 3 pontos percentuais, né? A gente saiu de 19% para 22%. Hoje a gente está aí em torno de 24%. Então, assim, vamos avançando, vamos, mas em muitos anos, poucas porcentagens, né? Então, assim, é um ponto que preocupa muito. É para ser celebrado e comemorado? Sim, né? É interessante que eu moro em Barcelona e aqui a gente tem a Universidade, a UPC, né? A Politécnica da Catalunha. E outro dia saiu uma matéria, crescemos o número de mulheres matriculadas em ensinos STEM, saímos de 30% para 31%, então assim, cada essa porcentagem pequenininha tem que ser comemorada, né? Mas a gente ainda está longe de ter essa representatividade, essa é uma realidade que preocupa, e acho que é uma realidade que nós temos que ter ciência, né, dessa dificuldade e continuar avançando nas iniciativas, continuar avançando e trabalharmos juntos para mudar isso. Então, assim, por mais que a gente tenha avançado poucos pontos percentuais, ainda somos poucas e essa é a realidade.
Eu concordo com a Carol, assim, a gente evolui, eu acho que isso é uma boa notícia, temos que reconhecer, né, que cada 1% é uma comemoração, né, Carol, assim, a dificuldade, ela é tão ampla em vários aspectos, né? Eu acho que a gente vai falar ao longo aqui da nossa conversa, que um crescimento, qualquer crescimento merece uma comemoração. Inclusive a percepção, muitas vezes, que a gente tem, né, é de um crescimento maior do que efetivamente, quando a gente vai para os números, representa. Porque a gente, né, com tantas redes de apoio que a gente acaba encontrando, né, no dia a dia, por vários canais, por canais digitais, por organizações mesmo, empresas, até algumas iniciativas do governo, algumas iniciativas sem fins lucrativos. Eu acabo tendo muito contato, eu acho que ultimamente, nos últimos anos, eu tenho muito contato com essas, iniciativas, então a impressão que dá é que a gente está trabalhando mais, está fazendo mais e que estamos evoluindo. Mas quando a gente olha a consolidação dos números, né, a gente percebe que ainda é a passos bem curtos, né? Mas vamos lá, estamos na luta. Não vamos, né, desanimar, né?
E que impacto vocês enxergam que isso traz, assim? Por que que isso é ruim exatamente, para além, obviamente, né, da exclusão de uma camada grande da população? O que que isso para os negócios traz de diferença? O quanto que no dia a dia isso se percebe traz uma série de consequências negativas?
Bom, primeiro uma questão de diversidade na inovação e na criatividade, né? Então, assim, a diversidade ela adiciona em qualquer processo de inovação diferentes pontos de vista, né? Diferentes maneiras de criar, diferentes maneiras de enxergar o mesmo problema, vamos assim dizer. Então, ter a diversidade nessas áreas aporta esse valor. Mas não é só por isso, não é uma questão de feminismo, não é uma questão de equidade, é também uma questão econômica. A verdade é que a gente tem um gap de profissionais nessas áreas também importante, ou seja, faltam profissionais. Então, se a gente considera que hoje as mulheres já são a maioria da população brasileira, e se eu falo que hoje a gente tem 17% das meninas estudando tecnologia e 30% estudando engenharia, a gente vai ter um problema, a gente já está tendo um problema de gap profissional importante. Além disso, de a gente ter esse gap dessas meninas que não estão entrando nessas áreas, a gente também perde profissionais para a Europa, para os Estados Unidos e assim vai, né? Então, assim, existe um impacto econômico importante de desenvolvimento do país, de desenvolvimento de inovação. Então, eu acredito que o impacto, ele tende a estar nessas duas áreas, uma na questão de diversidade e outra na questão de impacto econômico. E a gente não pode esquecer também de um ponto importante. Hoje a gente está falando de AI, a gente está falando de criação de tecnologia. E se as mulheres não estão criando essa tecnologia está sendo criada com viés. Então, se as mulheres não estão utilizando a inteligência artificial, se as mulheres não estão criando algoritmos, não estão criando essa inteligência artificial, essa inteligência artificial vai ser criada como viés, né? Já recentemente, não sei quem aí fez a experiência, eu fiz. De colocar sua biografia numa inteligência artificial e falar, me gera uma foto. E ela me gerou a foto de um homem, né? Então, assim, isso já existe. Ou dos algoritmos, a discussão toda que existe recente também do LinkedIn, do algoritmo, né, que tem muito mais eficiência na busca por homens do que mulheres, né? Então, assim, já existem essas discussões. Então, se a mulher não está nesses ambientes, a gente vai continuar cada vez mais, né? E se a gente continuar esses passinhos curtos, a gente ainda não vai chegar lá. Então, acho que é importante acelerar. Eu gostei muito do que a Mara falou no início, né? De que uma coisa é verdade, se fala mais dessa parte da falta de mulheres em STEM. A gente fala mais, existem mais iniciativas e mais, existem mais empresas comprometidas com isso, né? Isso é um grande avanço. Mas precisamos acelerar.
E você sabe que uma coisa vai puxando a outra, né, Carol? Porque, de fato, se você não tem mulheres participando de desenvolvimento de softwares, de aplicativos, de automações, né, utilizando as novas tecnologias, com um olhar mais amplo, né, de fato, a gente vai tendo um algoritmo que vai sendo direcionado para que a seleção, inclusive, das pessoas que são candidatas às vagas também sejam enviesadas para o lado masculino, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu estava dando uma olhada na quantidade assim, a quantidade de gap, né, de profissionais que a gente tem no mercado, né? Você comentou e é verdade. A gente forma, em média, 53 mil pessoas no Brasil, isso é dados do Brasil, tá? Por ano, em STEM, né? em exatas, nas ciências, em todas as disciplinas ali de exatas, se a gente somar, né? E a gente tem uma necessidade de 3 vezes mais por ano. É por volta de 160 mil no ano, se a gente for considerar todas as vagas abertas nas empresas. Então, ao longo dos anos, a gente está acumulando gaps de profissionais. Hoje, assim, são para lá de 500 mil vagas que a gente tem necessárias. E, é claro, não estou nem falando aqui das especificações, né? Porque tem vagas que são mais especialistas, vagas menos especialistas. Mas hoje a gente tem um gap muito grande. E é um percentual muito grande da população feminina, né? Que é a população feminina, que fica fora dessa possibilidade do mercado, né? E ainda por cima, como você mesmo citou, eu passei muito por isso, pela concorrência que a gente tem, né, com as contratações externas que pagam em moeda mais forte que a nossa, e a gente ainda disputa esses profissionais com essas empresas estrangeiras, né? Então, na pandemia a gente teve muito disso, muito home office. Isso foi muito bom por um lado, e por outro lado a gente conseguiu enxergar, né, outras dificuldades, outras barreiras, né, de concorrência que a gente não tinha até então. Então a nossa luta, ela é grande, tanto do lado das empresas que precisam desses profissionais, quanto do lado da possibilidade de abertura de oportunidades no mercado para as mulheres. E eu acho que isso aí realmente impacta financeiramente a nossa economia, né? A gente acaba não conseguindo ter, muitas vezes, as melhores pessoas, e não, mesmo não sendo as melhores, a quantidade que a gente precisa mesmo para formar.
Não, e lembrando, né, que a gente tem a maioria da população brasileira, mulheres, né, são 52% no último. Então, assim, estamos falando de uma maioria em numérica, mas não representada num setor profundamente estratégico, né, para por onde todos os desenhos de produtos e serviços e tudo está sendo criado e feito. Então, realmente começa a ficar um problema sério, assim. E aí fico pensando, como é que a gente faz? Já adiantando aqui para jogar luz nas soluções, como a gente pode fazer para impulsionar isso, né? O que que as empresas, por exemplo, podem desenhar para que isso tenha, enfim, seja avance mais rápido?
Olá, eu vou citar um pouquinho aqui, inclusive, das coisas que a gente faz dentro da TOTVS. Eu acho que são práticas que eu gosto de citar, eu trabalho nelas, inclusive, né? Porque eu tenho uma cadeira ali dentro da diversidade, né? Nós trabalhamos a disciplina de diversidade dentro da empresa, e gênero é uma das cadeiras, e eu faço parte dessa cadeira dentro da empresa. Então, desde a origem desse trabalho, que foi, acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, né, começou pequenininho comigo ali na área de TI, e a gente acabou expandindo isso para a empresa como um todo. Tenho a honra de dizer que eu comecei com 18 meninas no meu time, hoje eu tenho 125 meninas também, porque meu time aumentou, mas aumentaram muito as meninas dentro do meu time, então isso é uma boa notícia, né? Hoje, dentro da TOTVS, a gente está com 39% do nosso quadro é um quadro feminino. Eu acho, inclusive, que é um índice que vem crescendo, né? Ele não vem crescendo tão rápido, mas ele vem crescendo ano a ano. Se a gente considerar cargo de liderança, hoje a gente tem por volta de 41%, isso dos últimos dados atualizados que eu me recordo, tá? Então, ainda assim, é um número que eu considero, inclusive quando eu comparo com outras empresas que eu converso, até que é um número alto, né? E a gente tem alguns trabalhos intencionais, né? A gente tem o banco de dados exclusivo para currículos femininos, que é o Elas na TOTVS. Então, é um banco que a gente divulga via LinkedIn. Eu divulgo nas minhas interações, seja nos grupos de WhatsApp, seja também na minha rede, nas minhas redes. Quando me pedem, muita gente me solicita que eu indique, né? Eu já indico o link do banco de dados, porque intencionalmente, quando a gente abre uma vaga, as pessoas de seleção já vão buscar dentro dessa base de dados. Então, isso é algo que eu acredito que tenha contribuído bastante para que a gente tenha acelerado a injeção de mulheres ali dentro da empresa. A gente tem um letramento também que a gente faz na camada de liderança, que eu acho que é um letramento extremamente importante, é pulverizado em toda a camada de liderança. Então, desde o líder no começo de carreira até o presidente da empresa. Então, quando a gente olha nessa vertical, todos os programas de desenvolvimento de liderança que nós temos, eles contam com uma disciplina de letramento em diversidade. E é bem importante porque quando você para discutir o assunto, né, de uma forma híbrida ali na sala, são muitos vieses, mas existe uma discussão madura, existem casos que são discutidos também, que são muito bons para que a gente aprenda, né, e enfim, enriqueça, né, o repertório de posturas e situações. Então, eu acho que essas duas atitudes são extremamente importantes. A gente dá uma atenção importante também ali, tem uma semana no ano, né, em que a gente para ali no mês de março, quando a gente fala daquele mês que se fala muito sobre as mulheres. São muitos programas pulverizados em todas as unidades da TOTVS, e a gente se divide, né? Somos assim, as mulheres que são envolvidas no assunto. A gente se divide em vários fóruns espalhados, não só com as pessoas da empresa, né? Os funcionários da empresa, mas também com as nossas franquias. A gente estende esse trabalho também com eles, com clientes mulheres, então a gente faz uma mescla e isso acaba virando uma grande rede de discussão e de apoio, né? Então essas são algumas das iniciativas que eu acho que são bem importantes ali. Ah, tem uma que eu quero destacar, que eu acho que é bastante importante também, que é a licença paternidade. A gente também tem esse benefício, né, que é um benefício que não é um benefício tão comum de você ver nas empresas, mas é um benefício muito importante para a mulher, e para o homem também, né? Eu acho que ele ganha muito nesse momento em que ele está ali com seu filho, com a sua filha, enfim. E isso é uma outra atenção que a gente dá para a questão do benefício, considerando a maternidade. É isso.
Muito bom, parabéns, não, mas parabéns. É muito legal ver tudo que vocês estão fazendo e eu acho que esse é o papel das empresas, né? É exatamente fazer esse letramento, né? Fazer esse incentivo, né? Não só numa questão da paternidade, mas também a questão da liderança, da questão da entrada da mulher no mercado de trabalho. Amei essa ideia do banco de dados aí da mulher e acho que é muito isso. E esse é o papel das empresas, né? Então eu acho que a TOTVS está no caminho certo e é isso que a gente vê, né? A gente vê as empresas incentivando, a própria Schneider também tem essa questão de vaga positiva, né? De tirar o nome do currículo para a gente tirar o gênero do currículo, né? Esse tipo de iniciativas. E aí eu queria trazer uma importância de um outro ponto, de uma outra visão, que eu acredito aqui que todos nós temos responsabilidades, né? Que é a questão de não só as empresas têm responsabilidade disso, né? Mas todos nós temos responsabilidades também de também estimular a entrada da menina, não quando ela está no mercado de trabalho, mas também antes, porque a decisão dessa entrada por áreas STEMs, do STEM, ela acontece com 12 anos de idade, com 11 anos de idade. Então, e é um dado importante que chamou a atenção, a gente realiza uma vez por ano o STEM Woman Congress, Mara está super convidada, a Gabi também para estar com a gente no STEM Woman Congress, e dentro do STEM Woman Congress o que a gente faz é publicar o que a gente chama de STEM Woman Annual Report, que é um report anual onde a gente tenta buscar os dados de iniciativas, de empresas privadas, a TOTVS está participando com a gente, para a gente, com várias iniciativas, né, de que vocês já realizam, que a gente tenta entender exatamente o que que as empresas, o que as ONGs, o que o governo, o que que se está, as comunidades, né, o que se está fazendo para termos mais mulheres em STEM. E a gente está fechando agora o report de 2026, Então, ainda não tem os dados, a gente vai publicar os dados no Congresso. Mas o que eu posso trazer dos dados de 2025 foi que a gente conseguiu levantar os dados de 75 iniciativas. Esse ano já pode só adiantar que a gente aumentou o número de iniciativas para 105, então que já é um aumento importante, que entra um pouco daquilo que a gente estava falando, existem mais iniciativas, né? Mas quando a gente trouxe os dados desses 75 iniciativas, uma coisa que chamou muito a atenção da gente é que todas essas iniciativas faziam algo para liderança e empregabilidade. Somente 25% dessas iniciativas atacavam exatamente o que a gente chama de inspiração, que são iniciativas que acontecem antes da menina tomar a decisão. Então, é um chamado que eu faço aqui entre todos nós, que é o que cada um de nós pode fazer para exatamente incentivar essa menina a entrar no mercado de trabalho, antes até dessa menina tomar a decisão. Porque existem vários temas que não deixam as meninas tomarem essa decisão, que elas não optem por carreira, por essas carreiras, representatividade, falta de experiência, falta de conhecimento, falta de exemplos, né, que fazem com que elas não entrem. Então, se a gente não faz um incentivo positivo, se a gente não faz um trabalho, né, para tentar despertar o interesse dessas meninas para essas áreas, se a gente só trabalha a liderança, só trabalhar o profissional, a gente está tarde. Então, nosso objetivo aqui é aumentar esse pipeline. E esse pipeline, ele aumenta lá com 12 anos. Então, aqui é um apelo, né, para as empresas, para os pais, para as mães, tias, avós. E todos nós, como os profissionais, como a gente pode inspirar uma menina para ir para uma carreira como essa, né? Então, acho que essa transformação que a gente precisa fazer né, da educação, de como a gente consegue transformar a educação para estimular a entrada dessas meninas nessas áreas. A gente tem um projeto que acontece aqui na Espanha, a gente está fazendo um projeto também com a Schneider também aí no Brasil, que é exatamente no, nas escolas, nos institutos, nas, na, 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 no ensino médio, né? Que é exatamente explicar o que são essas carreiras, fazer demonstrações técnicas, fazer elas entenderem, porque aquela velha história, né? Um dia eu estava apresentando esse projeto para as mães do colégio aqui, né? Que eu faço no colégio dos meus filhos essa iniciativa. E aí uma mãe me perguntou, mas por que que vocês não fazem o despertar pelo interesse por cinema, por música? Eu falei, gente, cinema e música, televisão, faz parte do nosso cotidiano. Que criança abriu um carrinho? Que criança abriu uma boneca para saber como funciona? Algumas já têm aptidão para isso e vão fazer. As que não têm, não vão fazer, mas elas poderiam ter esse potencial. Só que elas não conhecem. Então, quanto que a gente consegue despertar esse interesse? Então, acho que projetos como esse, que a gente tenta despertar o interesse por tecnologia, engenharia, acontecendo no ensino fundamental e médio, são cruciais, no meu ponto de vista, também para a gente tentar mudar essa realidade.
Nossa, Carol, super concordo, porque também tem uma responsabilidade do governo mesmo, né, do ensino público, conseguir disponibilizar laboratórios para essas crianças terem contato com a tecnologia, robôs, né, para elas fuçarem mesmo, para brincar, drones disponíveis, computadores com, né, inteligência artificial disponível para que elas tenham contato com isso. E para que isso comece a ser estimulado desde o berço, né? Porque, de fato, falta muita. Faltam exemplos, faltam ícones, né? Para estimular, para, enfim, incentivar, né? A influenciar a criança, mas também falta, contato dela com esse assunto para que estimule a vontade de querer. E se depois que conhecer não tiver o dom para aquilo, está tudo certo. Pode ir para o cinema, pode, enfim, para a medicina. Precisamos de profissionais bons em todas as áreas, né? Mas é que é injusto, né? A gente não dá nem a opção, nem a possibilidade, né? E aí eu queria, você estava falando, me fez lembrar aqui, nós temos o nosso, tem um instituto, que é o Instituto Percorre, que é o nosso instituto de inclusão, né, de jovens em vulnerabilidade socioeconômica de 16 a 29 anos, A TOTVS é uma das maiores mantenedoras, mas a gente tem várias empresas de tecnologia que são parceiras nossas ali dentro do Percorre, né? Então, nós temos Microsoft, temos Dell, temos Zendesk, enfim, temos várias empresas de tecnologia. E assim como, né, no Brasil a gente tem a maioria de mulheres, lá também, mais de 50% desses jovens são meninas. Às vezes são mães que foram mães muito jovens, não tiveram condições absolutamente de estudar e não têm. Então, o Instituto, ele viabiliza, né, uma condição de fornecer conteúdo, fornecer condições para esse jovem ir, ou essa jovem, né, ir até a unidade, fazer os treinamentos. E depois a gente também faz a parceria com empresas para o primeiro emprego. E você sabe que com isso a gente acaba transformando o entorno dessa vida toda, né? Independente de ser menina, também tem meninos, né? Mas destacando aqui para a nossa conversa, né? Trazendo pelo lado da dificuldade da gente encontrar mulheres e inseri-las neste mundo... Quando a gente fala ainda de mães que são mães muito novas, crianças que não tiveram absolutamente nenhum contato com tecnologia, porque realmente foi totalmente inviável, né, pela questão econômica e tudo mais. Na minha época, Carol, eu estudei em escola pública, computador era um negócio que não, a gente não tinha acesso, né? Hoje em dia, as escolas já têm, a gente já está melhor, acho que atendido nesse aspecto, ainda longe do que deveria, mas hoje em dia a gente já tem. Porém, a evasão escolar ela é muito pesada, né? E quando a gente traz isso para o lado feminino, tem uma série de razões para que isso aconteça. Então, eu tenho muito carinho nesse instituto, trabalho... pro bono, com todo o meu coração para ele, porque eu acho que aquilo ali transforma vidas e ainda por cima colabora com essa questão da gente inserir as meninas nesse mercado de tecnologia.
Ah, muito maravilhoso, né, essa iniciativa e ver o resultado mesmo, né, porque como vocês disseram, quanto antes a gente consegue gerar essa representatividade, mostrar referência, as pessoas passam a ter esse sonho, esse desejo, né. E aí, voltando para o ponto logo do começo que a Carol trouxe dos vieses, é curioso, né? Porque a gente pega, por exemplo, a indústria de games e muitos dos brinquedos, como a Carol tinha citado, que às vezes focam em determinados públicos, por exemplo, os meninos. Aí você parte de uma lógica que meninos gostam disso, então vou ofertar mais. Meninas não gostam porque estão menos representadas, então oferto menos. E aí você vai reproduzindo o problema, né? Então, sair dessa lógica, desse ciclo e falar, vou ofertar para quem talvez vai gostar amanhã e não o que já está consolidado, é super importante. E aí fico pensando, juntando com o que vocês tinham trazido no começo ali sobre o viés, o quanto que é possível a gente pensar essa mitigação de impacto de vieses das bases de dados, que vão olhar, por exemplo, para os currículos e falar, um engenheiro tende a ser um homem assim, assado. Como é que a gente faz e se é possível pensar essa mitigação desse impacto dos vieses de gênero, trazendo diversidade para esse setor, né? E como é que está essa discussão?
Eu acho que impossível é, a questão é educação das pessoas, educação, né, dentro das empresas, aceitação, e aquela velha história da equidade, né? Então, assim, tem gente, né, tema cotas ou tal, é aquela velha discussão, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário um estímulo que a gente faça pensar diferente. Eu vou compartilhar uma experiência, por exemplo, minha, que não é de gênero, mas era só para ver como essa questão de um estímulo de pensar diferente ajuda. Eu tava buscando contratando uma pessoa de vendas, e buscando mesmo, né, com experiência, formada, com experiência na área de tecnologia, pá, pá, pá. E aí o Recursos Humanos falou para mim, por que você precisa de uma pessoa com experiência? Por que que a gente não pode contratar uma pessoa mais jovem, que de repente você forme? E só essa pergunta, né, me fez pensar assim, por quê? Né? Então, assim, às vezes, esse tipo de estímulo que te faça pensar a diferença, sair do status quo, porque às vezes a gente tem essa mentalidade que um engenheiro, um homem, ou eu vou trazer, ou até dentro do projeto do STEM, a gente conversa com várias empresas que me falam, né, poxa, Carol, eu estou buscando uma pessoa numa determinada área, e eu estou buscando uma mulher, e eu não encontro, não tem. Aí tem um outro fator, nós estamos buscando da maneira correta, né? Nós estamos buscando de uma forma talvez positiva, né? Ou seja, de uma maneira que a mulher também consiga se entender, encaixar nessa área, porque a gente tem que entender também dessa questão, né, de equidade, que a gente também tem as nossas diferenças de entender o mundo, de entender determinadas situações, né? Então, de repente, eu peço, né, que a gente já tem aqui, né, Mara, tenho certeza que tem vários exemplos nesse sentido, que a gente vai se candidatar para uma vaga, a gente tenta preencher 100% das solicitando os requisitos e tal, né? Eu participo de alguns grupos de jovens, assim, só para ir escutando, e assim, eles sempre reclamam, falam assim, não, que pediu experiência em Java e não sei o que, e 50 coisas, é impossível achar uma pessoa assim. Então, às vezes, a gente quer exigir demais, a gente quer pedir demais e tal, e às vezes a gente tem que pensar, fazendo, poxa, será que eu estou disposto ou disposta a abrir mão de alguns requisitos em nome de trazer outras competências? Porque não vamos esquecer que a gente também traz outras competências, né? Quando a gente soma a questão da diversidade nas nossas áreas. Então, são talvez parâmetros que a gente tem aqui que pensar e pensar diferente para tentar fazer esse ambiente mais acolhedor. Porque senão, é o que você falou, Gabi, a gente vai entrar, ficar nesse ciclo vicioso, né? Então, a gente precisa talvez de um sair do natural, né, ser desafiados e nos desafiarmos para falar assim, tá bom, vou tentar a chance. Pode ser que dê errado, né, mas pelo menos a gente tentou. Então, talvez são essas mudanças estruturais que a gente precisa trabalhar, e eu tenho certeza aí que a Mara tem mil exemplos também nessa, de como a gente mudar essa contribuição, né?
Eu acho que é o que você falou, é sair do natural e ser intencional, né? Dentro dessa linha, por exemplo, eu comentei que na TOTVS nós temos o banco de dados delas na TOTVS. Pô, o que, que a gente pode fazer como um próximo passo? É ser intencional mesmo, ter meta de contratação, né? Ter meta de elevação, meta associado a bonificação, por exemplo. Isso ser mensurado efetivamente. Eu vou dar um exemplo, não está na meta ainda, mas a gente tem mensalmente uma reunião de resultados, onde a área de RH que nos atende, a gente tem parcerias, né? Nós temos BPs em RH, e ela apresenta todos os meses como é que está a nossa taxa de percentual de mulheres e de todas as demais cadeiras. São 5 cadeiras que a gente trabalha, né? Mas falando aqui de mulheres, ela leva, olha, tivemos tantas saídas, dessas quantas foram mulheres, quantos foram homens, tiveram tantas entradas, como que está o nosso percentual agora. Isso vai trazendo o assunto para a pauta, né? Vai trazendo o assunto para o seu dia a dia. Na hora que você quiser contratar, poxa, sei que minha taxa está baixa, vou ser intencional, tenho essa vaga, vou garantir ali que a pessoa que está me auxiliando ali na seleção vá até o banco do Elas na TOTVS. Então, é sair desse natural, né, Carol, e ter intenção de. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode evoluir. Eu fico bem feliz da gente ter chegado aqui. Gente, eu tenho 30 e tantos anos de carreira, né, e tá falando isso aqui agora me deixa muito feliz, porque não era assim no começo da minha carreira. Não era assim, né? Podemos, assim, deixar a tarde aqui para a gente falar dos perrengues, né, Carol? Que eu tenho certeza que você também já deve ter passado por aí. Tenho várias, né, várias histórias aqui para contar. Mas uma outra intenção, que eu acho que é uma coisa que eu esqueci de falar, a gente tem uma VP de RH e marketing, né, que é a Vivian, e ela tem uma prática muito bacana de fazer café com elas. Né, o café da manhã que ela faz em todas as unidades, ela percorre as nossas unidades, junta as mulheres, e agora o café com elas está se derivando para o café delas, Porque aquelas que fazem o café com a Vivian, depois desdobram, porque não dá, é muito curto o tempo, né? A concorrência de assuntos que a gente tem. Então, a Vivian faz um café com uma série de meninas, mulheres, líderes, aí essas desdobram com as suas. Então, a gente vai tentando gerar uma corrente extremamente virtuosa, né? Para tentar trazer o assunto e ser intencional em colocar o assunto na mesa. E ter um executivo envolvido nisso é importante, né? Porque isso dá o tom da atenção que a empresa também dá para o assunto, né? Eu acho que isso é uma outra, é aquilo do exemplo, né, Carol? Que é tão importante a gente ter de cima para baixo, né? Para poder acelerar, talvez, ali as mudanças.
Ainda é necessário, ainda é necessário. É. A Schneider também colocou, cresceu a meta, a gente tinha uma meta de 30% das mulheres na liderança, para esse ano, para os objetivos de sustentabilidade desse ano, já subiu para 40%. Então, assim, a gente ainda precisa de métricas, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista da líder, acho que de diversidade da ONU, falando que a gente vai levar 300 anos para conseguir a diversidade, né, na equidade, a diversidade de gênero, né, alcançar essa meta de sustentabilidade da diversidade de gênero. Então, a gente ainda precisa, minha opinião, a gente ainda precisa é um tema polêmico, mas eu acho que a gente ainda precisa de métricas para incentivar isso, para sair do status quo.
Não, e aí esse papel da alta liderança fundamental e de política estruturada, né, Mara? Que eu acho que, no fim do dia, todas as exemplificações que você e você também, Carol, trouxeram é o papel de política mesmo, estruturada. Não é só discurso, evento de marketing apoiando, que é legal também, né? É um começo, muitas vezes. Mas é você criar instâncias que são metrificáveis, com indicadores, que coloque ali na agenda de todo mundo para que a coisa seja, de fato, permanente. E aí, ouvindo vocês falando das vagas, né, de recrutamento, é muito comum a gente ver no mercado as vagas querendo ser divulgadas e chegar, por exemplo, em mulheres ou um grupo específico ali com um marcador de diversidade, mas a vaga que foi desenhada muito pensando parâmetros e até na linguagem pensando num homem, por exemplo. Então, às vezes, você coloca um monte de requisito, como a Carol tinha dito, que você às vezes nem tem, você coloca e fala, eu quero alguém que fez esse curso, fez isso, faça aquilo, e se você for olhar estatisticamente, você fala, estou falando então com 0,0002%, e por quê? No dia a dia precisa, não precisa? Então, acho que tem também um desafio dessa intencionalidade até de linguagem mesmo, né? A Carol, que ela citou a história dos requisitos, eu lembrei que eu vi uma pesquisa recente que dizia como mulheres e homens respondem diferentes vagas de emprego, que mulheres tendem a só aplicar quando elas realmente têm todos os requisitos, se dá check em todos, e homens muitas vezes apostam mais no futuro. Então, se é um requisito que ele não tem ainda, mas ele se sente capaz, num futuro muito próximo, ele dá check e fala, isso é para mim. Então, sei lá, experiência internacional. Você fala, eu não tenho, mas, nossa, estou super pronto para ter. Então, você dá check. Então, muitas vezes, o jeito como é descrito, que você não sabe se aquilo é porque para você, você tem intenção ou já tem uma experiência comprovada de X anos, as coisas ficam soltas e você privilegia certos perfis e tem perfis de gênero mesmo, né? E, às vezes, fazer essa avaliação das posições olhando essa linguagem também é uma contribuição que pode ser feita.
Concordo com você. É a nossa, como é que é, Carol? É a sensação de impostora, né? De você nunca estar pronto para aquilo e achar que não. Né? Sabe que uma vez me perguntaram, só contar esse particular, né? Mara, você nunca teve essa sensação de impostora? Eu respondi assim, olha, eu certamente tive, né? Devo ter ainda, porque é alguma coisa que você não decide ter ou não ter, né? Isso está nas suas experiências passadas. Falei, mas tem uma coisa que é mais forte para mim do que isso, que sempre foi, né, o que direcionou as minhas atitudes, enfim, e drivou ali a minha busca profissional, que era a necessidade. Eu precisava trabalhar, Carol. Eu precisava dar certo, eu precisava olhar para frente, apesar das dificuldades, né? Então, tem muito disso também, né, de talvez em algumas camadas que a gente tenha, da nossa sociedade, onde você não tem a necessidade de ter que trabalhar para se sustentar, a gente precisaria de um outro estímulo, né? De um estímulo de atratividade, de enfim, estímulos diferentes, né? Para diferentes tipos de jovens que a gente tem para entrar nesse mercado. Porque a gente fala, o jovem que não tem acesso, para ele é muito difícil, sim. E talvez esse seja mais fácil para a gente entender e falar, olha, precisamos investir aqui. Mas tem muitos jovens que têm condições, que os pais podem, inclusive, investir, mas que também não se interessam, entendeu? Então, assim, não, é só para dizer que são diferentes camadas, sabe? No meu caso, por exemplo, eu tenho 35 anos, 34 anos de experiência na área, e quando eu comecei, cara, eu precisava muito trabalhar, eu precisava do meu sustento, eu precisava do meu emprego, eu precisava dar certo, porque eu precisava daquilo para sobreviver, né? Tem uma mola propulsora aqui que te levou, e eu fui, né? Muita dificuldade, mas deu para atravessar, sabe? O pântano, né? Mas eu percebo que hoje eu vejo jovens e me dá uma angústia, porque eles têm condições, a gente tem uma disponibilidade de informações hoje que na minha época jovem não existia. A gente tem uma facilitação de acesso a informações e, enfim, poderíamos falar aqui de vários aspectos aqui, se a gente considerasse IA, por exemplo, muita coisa disponível, mas os jovens simplesmente não se interessam, enfim.
Sem dúvida, acho que as novas gerações vão vindo com outras necessidades, vão vindo com outros critérios, até critérios de empregabilidade, né? Eles buscam outros tipos de conexões com empresas, ou mesmo conexões de trabalho, né? Então, acho que nós temos que estar preparados para encontrá-los, né? E estimular, como você falou, da questão do, né? De gente, pessoas com estímulos diferentes. E eu adorei que você trouxe da questão dos sabotadores, da síndrome da impostora, né? Que é fundamental. E a gente cai, ou seja, mesmo que a gente tenha... Eu tenho uma coach, ela me falou uma vez que eu represento 0,009% da população, que eu tenho um excesso de autoconfiança. E, né, que a maioria não tem confiança em si mesmo, né? Mas mesmo com esse excesso de confiança, eu me vi várias vezes duvidando da minha capacidade. Duvidando, eu lembro uma vez que eu fui convidada para moderar um determinado painel, e eu falei, será? Será que eu, sabe, aquela, né, a Gabi falou, será que eu sou capaz? Será que eu atendo os requisitos? E eu duvidei de mim mesma. Mas é o que você falou, Mara, acho que a gente tem que tirar essa vontade, esse medo de perder, esse medo, né, e aprender. Eu falo assim, poxa, eu vou aprender, se eu não sei ainda, eu vou me colocar lá e vou aprender. Eu tive que construir meu currículo um pouco nessa área, né, me pediram aí meu currículo e tal. E quando eu comecei a construir, eu falei assim, eu fiz tudo isso e eu ainda duvido de mim mesmo. E acho que aí é um exercício super, super legal. Existe um workshop, eu facilito esse workshop, mas existem vários facilitadores desse workshop, é um workshop gratuito que se chama I Am Remarkable, que ele fala exatamente isso, que você saber reconhecer e falar das suas conquistas. Então, assim, de você saber reconhecer aquilo que você é bom, aquilo que você tem orgulho, saber que você consegue atender isso e você falar sobre isso. Porque às vezes a gente fala assim, ai, não, se eu falo sobre isso, eu vou ser arrogante, né? Eu vou, né, a nossa impostora aí falar, não, eu sou arrogante, não, vou falar que eu tô, me acho. Não, acho que se a gente tem orgulho do que a gente faz, a gente tem que falar sobre, né? Então, acho que entra nesse ponto de saber reconhecer nosso valor, saber reconhecer do que a gente é bom e não ter medo de se arriscar. Não ter medo de subir na árvore. Que começa daí, né? Que o menino, a gente fala, ai, sobe na árvore, sobe mais um pouquinho mais. Vai, salta. A menina, quando vai subir na árvore, ah, meu Deus, né? Cuidado, vai se machucar. Não, não, sobe na árvore você também. Né? Então, acho que vem daí esse medo, né? Nossa questão do cuidado, né? Que tem também muito a ver com a maternidade. A gente se cuida, cuida muito dos outros. E às vezes a gente esquece que arriscar faz, é onde a gente tem as compensações e faz toda a diferença. Então, acho que aqui é não ter medo, né, de se arriscar e buscar esses novos desafios e não atender 70% dos critérios. Vai lá e depois você vê o que dá.
Mesmo com a experiência que a gente tem, a gente de fato é bem isso que você falou. A gente passa por situações de duvidar se a gente consegue. E é sempre, mas tem uma coisa que eu acho que me falaram uma vez, ou eu ouvi, não sei de onde isso veio para mim, mas faz muita diferença, que é assim: não negue palco, não recuse desafios. Não recuse. Porque é assim, o máximo que pode acontecer é você ter tentado intencionalmente ter feito o seu melhor e não ter dado certo. Mas você tem a sensação de que você fez. Então essa sensação já tá bom, mesmo que não tenha dado certo. E grandes chances de dar certo. Então assim, não pode negar palco nunca. Isso é algo que tem que ficar de recado para as pessoas, porque talvez tenha sido uma das coisas que eu mais fiz na minha vida, porque eu acho que as oportunidades foram aparecendo e eu não estava preparada. Se eu olhar hoje, Carol, quando eu assumi a minha primeira posição de liderança, eu não era uma líder formada e aí, então surgiu uma oportunidade e eu assumi. Não. Eu fui colocada na posição, peguei o desafio e fui me desenvolvendo. E por aí. E aí, é isso. E aí você vai ganhando músculo. Você vai apanhando, você vai aprendendo, opa, por aqui não dá, vamos para lá. Você vai ganhando músculo e vai desenvolvendo as suas habilidades e isso vai gerando uma casca para você profissional. E até hoje isso acontece, né? Então, isso é uma crescente, eu acho que é um papel, assim, eu acho que é um papel importante, por exemplo, meu, seu, a gente conseguir falar isso aqui para as meninas que podem ouvir esse podcast, para as jovens que estão inseguras de alguma forma, e que elas saibam o seguinte: nós também somos ainda inseguras em algumas situações, mas a gente está aqui brigando. E eu acho que falar no palco, e assim, tem situações em que isso vai fazer alguma diferença na vida de quem vai ouvir aqui. É a gente poder contar as nossas histórias, contar os nossos perrengues, contar as nossas experiências e continuar a nossa luta. E isso eu acho que é, Gabi, uma coisa que a gente pode fazer para colaborar nessa luta, entendeu? Nesse incentivo, nesse estímulo para as meninas que podem ouvir isso aqui.
Muito bom. O papo passa muito rápido, né? Dava para ficar aqui horas ainda falando, contando, compartilhando os desafios, mas a gente chegou aqui no limite do nosso tempo. Então, queria agradecer muito, muito inspirador ouvir vocês, saber das histórias, das iniciativas e estar tá aí, né, em conjunto para a gente avançar e trabalhar aí pelo país, pelas mulheres, pelas meninas do mundo todo. Então, queria agradecer. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Mara.
Obrigada a você, Gabi. Obrigada a todos pelo convite. E assim, deixando o último recadinho, acho que para cada uma de nós, para cada uma de nós que está escutando aí esse podcast, que é exatamente o que cada uma de vocês, cada uma de nós podemos fazer de diferença na vida de uma pessoa. E não é assim mudar, a gente não precisa mudar 100 pessoas, né? Mas olhar o quanto que a gente pode ajudar uma menina que tem dúvidas em que carreira seguir, né? É compartilhar nossas experiências e oportunidades como essa de um podcast, falar, olha, eu falhei também, eu errei também, sabe? Então, isso inspira outras mulheres, porque um dos motivos que faltam mulheres nessas áreas é essa baixa representatividade. Então, a gente não pode ter mais medo de falar, de trocar experiências, de ser exemplos, de inspirar a vida de outras pessoas. Porque nós somos minorias e essas minorias precisam abrir espaço para as próximas. Então, deixo aqui meu apelo, meu pedido para cada uma de nós inspirar, dedicar nosso tempo para abrir caminhos para outras mulheres. Então, é isso. Obrigada, Gabi. Obrigada, Mara. Foi um papo incrível. Adorei te conhecer e trocar essas experiências contigo.
Ai, que delícia, Carol. Obrigada, obrigada, Gabi, também pelo convite. E já dei meu recado, meninas, não neguem palco. Acho que esse aqui é o. É o resumo do meu recado.
É isso aí, então tá certo. Você que ficou aqui com a gente, não deixa de seguir o podcast, seguir a TOTS nas redes e ouvir os episódios anteriores todos em podcast.tots.com. Obrigada, Carol. Obrigada, Mara. Até a próxima. Tchau, tchau.